Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agradecendo mais uma vez aos patrocinadores aqui do nosso horário. Sicredi é mais do que dinheiro, é ter com quem contar. Degusto Café, para o dia começar com sabor e energia. Cotrijal, com loja e com supermercado. Em Marau, já falamos da quinzena de ofertas do supermercado da Cotrijal. Brisa Enxovais, um inverno quentinho cheio de promoções. E também a Agafarma, da esquina da antiga estação rodoviária de Marau. Hoje é terça-feira, é dia da nossa conversa com o deputado Vilmar Perin Zanquim. Deputado Zanquim, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Grande abraço para ti, para todos os ouvintes, todos os amigos e amigas de Marau.
Deputado, gostaríamos que nos falasse um pouco mais de uma homenagem na Assembleia Legislativa aos voluntários das enchentes de maio aqui no estado, também de um encontro com o vice-governador do estado, Gabriel Souza.
Pois na semana passada, Ana Lúcia, nós tivemos um momento importante na Assembleia, que eu acho muito justo, que foi uma homenagem a todos os voluntários da enchente. Você sabe que no mês de maio, quando nós tivemos esse problema enorme causado pelo excesso de chuvas, muitas pessoas dedicaram o seu tempo, deixaram as suas coisas, os seus afazeres e se dedicaram, né, voluntariamente para salvar outras pessoas, salvar animais, andaram pelas ruas aí cheias de água e tal, cidades que receberam voluntários de outras regiões, de outras cidades do estado que não tinham problema. Aí mesmo de Marau, nós acompanhamos quantas entidades se mobilizaram e foram para o Vale do Taquari, né, para ajudar a limpar as casas, ajudar a recuperar os municípios. E aqueles que não se deslocaram até essas cidades acabaram fazendo coleta de donativos, inclusive algumas preparando lanches, né, para serem levados para essas cidades. Muita gente de outros estados também vieram para o Rio Grande do Sul com seus barcos, com carretas de donativos. Então, como é que você homenageia todas essas pessoas individualmente? Acho que a melhor forma é prestar uma homenagem coletiva, simbólica, a todos aqueles que se dedicaram, então, para estender a mão e auxiliar quem precisava naquele momento. E a Assembleia fez uma solenidade de homenagem a todos os voluntários e tivemos aqui representantes de várias instituições. Um deles foi o ex-jogador Dunga, que representou muitas entidades que prestaram apoio e auxiliaram naquele momento extremamente difícil que o Rio Grande do Sul viveu. São milhares de voluntários de dentro do estado do Rio Grande do Sul. Isso também demonstrou essa característica do povo gaúcho, que é um povo solidário, é um povo que compreende quando o momento requer o apoio de alguém, as pessoas demonstram isso com gestos, né, com atitudes concretas, e também todos aqueles que vieram de outros estados do Brasil, que ficaram aqui por dias, por semanas, prestando então apoio àquelas pessoas que precisavam e que foram atingidas pela enchente. Então, eu faço questão de registrar, Ana Lúcia, porque é muito importante nós reconhecermos aqueles que se doaram e tiveram gestos de solidariedade nesse momento extremamente difícil que o Rio Grande do Sul viveu e que tenho certeza que de toda esta tragédia nós podemos extrair esse legado, né, esse exemplo que nós tivemos aqui no estado de muita gente se dedicando e apoiando outras pessoas de forma solidária, de forma voluntária, e isso é muito bom, é uma característica do povo gaúcho. E então fica aqui o registro desta importante homenagem que foi feita na semana que passou. Também tive um encontro com o vice-governador, onde fomos tratar de vários assuntos, uns ligados inclusive à recuperação do Estado, porque nós ainda temos muito trabalho a ser feito para reconstruir o Rio Grande do Sul, sejam em obras de infraestrutura, tem muita estrada, ponte ainda para ser reconstruída. A nossa região, por exemplo, ainda tem dificuldade para se acessar outras regiões do estado. Nós temos muitos problemas ainda em relação à habitação. São milhares de pessoas que ainda estão fora de casa, que não têm para onde ir, porque os locais onde estavam as casas e que eles moravam já não podem ser reconstruídas habitações. Ali foram locais que estão interditados e corretamente. Você pega Mussum, Roca Salles, por exemplo, são centenas de casas que estavam na beira do rio e que não podem ser reconstruídas casas naquele local, sob pena de, quando subir o rio novamente, levar de novo embora as moradias. Então, agora tem todo um processo de achar uma área, tem a aquisição, o desapropriação, a construção dessas moradias. E nós temos percebido muita morosidade, muita burocracia por parte dos órgãos governamentais em fazer chegar lá na ponta o dinheiro para as pessoas construírem as suas casas, reconstruírem as suas vidas. Então, discuti isso com o vice-governador, porque ele é o coordenador de um comitê aí criado pelo governo para reconstruir o estado. E além, é claro, de outros projetos que interessam a nossa região, e que discuti então com o vice-governador na semana passada. Nós estamos muito atentos a tudo isso que está acontecendo, Ana Lúcia, e queiramos ou não, de forma direta ou indireta, todo o estado foi atingido pela enchente e que ainda estamos sofrendo as consequências desta catástrofe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.
São cerca de 100 dias, né, de que tudo começou, deputado. E sobre essa questão de alguma morosidade, que foi o termo que usaste, o que o vice-governador pôde pontuar também? O que ele pôde trazer como algo que possa ser feito para agilizar, digamos assim, todo esse trabalho que é necessário ainda de reconstrução, claro, de alguns municípios mais, de outros menos?
Pois é, você sabe que aqui nós precisamos agilidade e criar exceções na legislação para fazer com que o dinheiro chegue rápido lá na ponta. Porque quando o presidente da República, o governador, vai até os locais onde foram atingidas as famílias, né, pela enchente, e anunciam tantas moradias, a construção de obras públicas, ou até linhas de crédito para os empresários, né? O tempo de quem está lá precisando é um, e o tempo do poder público, das estruturas de governo, da burocracia é outro. E aí você cria um grande problema, porque você gera uma expectativa e acaba não se concretizando na rapidez que é necessário nesse momento. Então, o próprio governador tem subido o tom, né, nas críticas ao governo central, no sentido de que tem muita fala, muita promessa, muito anúncio, e que, na verdade, as coisas acabam não acontecendo como foi discursado lá no palanque. E ele tem razão, né, porque nós aqui precisamos é que todos os órgãos governamentais estejam empenhados no sentido de fazer com que o apoio seja transferido e chegue lá na ponta o mais rápido possível. Até se o ministro, o presidente, o governador, um responsável por um determinado órgão, anuncia e tem esse espírito, né, de fazer com que o recurso chegue rápido, mas você tem aquele departamento, aquele setor dentro do governo, dentro da estrutura do ministério, da secretaria, que não compreende isso, porque não esteve aqui para ver com os próprios olhos o que aconteceu, essa tragédia, vai ficar pedindo documento, vai levar a decisão naqueles prazos que estão ali já estabelecidos nos regulamentos e assim por diante. E nós não vivemos uma situação de normalidade. O que nós estamos enfrentando é uma anormalidade, é algo excepcional e é desta forma que deve ser tratado esta enchente aqui no Rio Grande do Sul. Assim que tem que ser tratada, de forma excepcional, anormal. Então você tem que criar as exceções na legislação. Bom, aí você cria as exceções através de regulamentos internos. O governo federal tem a possibilidade das medidas provisórias, de próprias leis. Aqui na Assembleia foi dado carta branca para o governo para encaminhar toda e qualquer matéria que fosse afeta a enchente e que nós aprovávamos imediatamente. Foi assim, inclusive, em alguns projetos aprovados em sessão extraordinária, muito rápido. Então, esta queixa que a gente observa e recebe, inclusive, manifestações lá na ponta, de empresários que não têm acesso ao dinheiro, da linha de crédito para reconstruir seu negócio, a família que perdeu a sua casa, mas que não tem acesso ao financiamento ou ao dinheiro a fundo perdido para reconstruir a sua moradia, a demora na escolha do terreno, para onde é que essas famílias são transferidas, a dificuldade de você recuperar uma estrada que a água levou embora, a burocracia em reconstruir uma ponte, porque tem todo um processo de licitação que tem que ser cumprido um rito de prazos que isso atrasa a entrega da obra. Eles têm toda a razão. Eu não tiro a razão desse pessoal que está reclamando, dessas pessoas que estão precisando ainda de apoio. Então, nós estamos aqui forçando, pressionando no sentido de que o governo federal fale menos e haja mais, que estenda a mão, que coloque à disposição os recursos e tome as medidas criando essas excepcionalidades, porque todo o Brasil sabe o que aconteceu aqui no Estado. Que o governo do Estado também tenha mais agilidade na solução desses problemas, porque, afinal de contas, nós é que estamos aqui e quem tem a primeira responsabilidade em resolver esses problemas somos nós. Então, eu acho que chegou o momento de todos nós nos unirmos e, de fato, tirarmos do papel todos os projetos, concretizarmos esses projetos e, eu diria até, que falar menos e agir mais. Então, o próprio vice-governador tem essa consciência, o governador também tem se manifestado nesse sentido, mas a cobrança vai para o governo federal, vai para o governo do estado e os municípios também têm que fazer a sua parte, aqueles que ainda dependem de encontrar a solução de alguns problemas que são de sua competência para que a população atingida e quem está aí precisando de apoio possa voltar à sua vida normal.
Tá certo. Deputado, já encaminhando aqui o fecho da nossa conversa, deixamos o espaço caso tenha algum outro assunto que queira compartilhar aqui com a nossa audiência e, claro, também a sua agenda agora para esses próximos dias.
Claro, Ana Lúcia, eu não posso deixar de falar de um grande evento que começa agora no final de semana e se estende até a semana que vem, que é mais uma Expo Inter. Essa é a 47ª edição, está sendo chamada Expo Inter da Superação, E nós estamos aí com uma expectativa em relação ao evento deste ano, porque o ano passado a movimentação foi de quase 8 bilhões de reais. Embora seja um evento mais aqui local, interno no estado, porque muitos expositores de outras partes do Brasil não conseguirão vir até o Rio Grande do Sul, em função até de não termos aeroporto e tal, nós temos aqui uma expectativa de que esse será um evento para dentro de casa, para os gaúchos, e tenho certeza que o Parque de Exposições ali em Esteio vai estar lotado a partir do final de semana e durante toda a próxima semana. A expectativa de que na agricultura familiar, que é aquilo que movimenta aqui os nossos agricultores do interior do estado, principalmente, estejam presentes aí. Mais de 180 municípios já confirmaram presença, e animais, em torno de 4 mil animais. E volto a dizer, essa Expo Inter é meio que simbólica, porque nós estamos mostrando aí para o Brasil de que, apesar de toda a catástrofe que ocorreu aqui no estado, nós não nos abatemos, e que o povo gaúcho é guerreiro, levanta a cabeça e segue em frente. E se em outros anos deu mais de 800 mil visitantes, esperamos que esse ano esse número não seja muito menor, porque os gaúchos aqui devem se deslocar então até Esteio para participar da Expo Inter. Nós também iremos durante essa semana, e sei que tem muitas caravanas aí do interior, inclusive de Marau, que acabam participando. E por fim, Ana Lúcia, eu não posso deixar de cumprimentar aqui ao pessoal que organizou no fim de semana aí o Cultura 24 Horas. Eu recebi o convite para estar aí, infelizmente não consegui chegar até a Casa da Cultura, mas parabéns aí para toda a turma, não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém de fora, que organizou aí uma série de atividades durante o final de semana, demonstrando que o Cultura 24 Horas veio para ficar. Eu lembro bem quando nós começamos há 15 anos atrás, e que foi só crescendo esse evento. Então estão de parabéns os amigos aí de Marau, né, o Jardel, a Candice, a Aline, né, a Marga, enfim, todo mundo aí que começou lá atrás e que se mantém até hoje aí na linha de frente, organizando Cultura 24 Horas. Hoje nós temos sessão, depois tem reuniões das comissões, e eu continuo com a agenda aí, participando também. No interior, temos os lançamentos das candidaturas e a campanha eleitoral que já está em curso.
Deputado, e a gente agradece a disponibilidade de também estar conosco aqui na programação. Muito obrigada, bom trabalho e até semana que vem.
Obrigado, Ana Lúcia. Um abraço para ti e para todos os queridos amigos e amigas aí do Marau, que sempre nos honram com a audiência. Até a semana que vem.
Até. Agora 20 para as 9, temperatura de 19 graus aqui no centro. A informação junto com as lojas Benoit, tudo aquilo que você precisa para sua casa, para o seu conforto, para sua família, em um só lugar. Benoit, no centro de Marau. Fone o Whats da loja, o 99707-6289.
Rede Tu.